Vamos estudar agora a segunda sihá do volume 33, Lamed Gimel, da Parashá Pinchas. No meio da nossa Parashá de Pinchas, a Torá descreve um pasuk que aparentemente está no lugar errado. Um pasuk que está ligado com a semana retrasada. Três parashiot atrás, Parashá de Korach. E a Torá descreve o Bnei Korach Lometo, que os filhos de Korach, eles não morreram. Explica o Rashi. Os filhos de Korach, eles estavam com a mesma ideia do seu pai, Korach, para fazer todo aquele protesto, aquela rebeldia contra Moshe Rabbeinu. Só que na hora da Machloket, eles pensaram em fazer tshuva, pensaram e se arrependeram pelos atos que eles estavam fazendo junto com o pai. E naquele momento do castigo, da punição, que a terra se abriu e Korach foi engolido com todos que estavam lá, tudo que eles tinham. Naquele momento, Nidbatzer Lahem Makom Gavoa, surgiu um lugar mais alto no Gehinom, no purgatório, e ali eles ficaram. Surgiu uma ilha dentro daquele buraco. Ou seja, eles surgiu um lugar mais alto dentro do Gehinom, e ali eles ficaram, aparentemente, para sempre. Assim que Urashi, ele descreve. Explicam os Mefarshim por que Urashi teve que explicar dessa maneira. Porque Urashi, aqui, ele veio responder uma grande questão. Como pode ser que a Torá descreve que Bnei Korach Lometu, que eles não morreram, se claramente na Parashá Korach está escrito Vativlá Kol Adam Asher LeKorach, que foi engolido todos os homens, toda a família de Korach. Oh, e obviamente que dentro de Kol Adam significa não somente os escravos e as escravas, etc., mas todos, inclusive seus filhos. Então, por isso, Urashi ele fala, sim, a Torá descreveu em Korach que eles foram engolidos, eles foram realmente Tivlá, eles foram engolidos na terra. Mas ele Lometu, mas eles não morreram. Foram engolidos, mas não morreram. Porque teve esse local mais alto do Gehinom, e ali eles ficaram. E qual é a razão que Lometu, que eles não morreram? Porque eles pensaram em fazer tshuva, e dessa maneira eles foram salvos. Mas precisamos entender cada palavra que Urashi se prolonga aqui nessa explicação. Que ele fala, eles estavam inicialmente nessa ideia. E na hora da machloket, na hora da discussão, eles pensaram em tshuva no seu coração. Porque aparentemente Urashi poderia falar mais bekitsur, mais resumidamente. Shasu tshuva, eles fizeram tshuva, por isso que teve aquele espaço que eles foram salvos. Que assim Urashi também escreve lá na Parashá Korach. Que ali Urashi ele explica qual é a razão que o Korach se meteu nessa briga contra Moshe Rabbeinu. Porque ele, com uma profecia, ele conseguiu enxergar que ele teria uma dinastia maravilhosa que sairia dele. Que seria o profeta Shmuel Anavi. Que ele é comparado com Moshe e com Aaron. Ele também enxergou que 24 grupos de Leviim sairiam dos seus filhos, que seriam aqueles que trabalhariam no Mishkan. E Urashi conclui lá na Parashá Korach, ele fala que ele enxergou, só que ele não enxergou direito. Porque os seus filhos fizeram tshuva, shebanah, vassu tshuva. Simplesmente fizeram tshuva. E aqui Urashi poderia falar a mesma coisa. Fizeram tshuva. Por que Urashi coloca todos esses detalhes que são desnecessários, aparentemente? Então, Bepashtut, poderíamos explicar que a intenção do Urashi é para explicar por que Bichlal eles foram castigados. Por que eles foram engolidos e foram castigados? Se eles fizeram tshuva, então eles deveriam ser salvos totalmente. Então, por isso que Urashi ele fala, eles estavam juntos na mesma ideia, na mesma revolta, junto com seu pai. E eles fizeram uma tshuva, mas não foi uma tshuva completa. Eles só hirheru tshuva belibam, pensaram em tshuva no coração. Quer dizer, eles só pensaram, não fizeram tshuva, e só foi no coração, só foi com boas intenções. E por isso que eles mereceram um castigo como este, que eles foram engolidos na terra. Mas já que eles pensaram em fazer tshuva, então eles não morreram. E foram salvos dessa maneira que teve essa ilha acima lá do Gehinom. Mas de qualquer maneira, a linguagem do Urashi não está clara. Hema yu beitzat hila. Eles estavam beitzá, beitzá na ideia, na mesma ideia inicial junto com Korach. Ele poderia falar, remayuba machloket. Eles faziam parte da machloket, da discussão. Então essa linguagem meitzá significa que não somente que eles participaram da machloket, mas eles eram os conselheiros do seu pai, Korach. Beitzá, eles eram os yoatzim, os conselheiros, que isso que levou toda a briga de Korach. E a questão é a seguinte, que eles participaram com Korach contra Moshe Rabbeinu, nós sabemos, ok? Mas quem te disse, Rashi, que eles eram Be'etzatrila, que eles faziam parte do conselho das ideias de Korach? Da onde você tira isso, Rashi? E mesmo que dá para entender isso no Pshutó Shel Mikra, como que o Rashi sempre interpreta a explicação simples da Torá, mas qual é a nafkamina? O que, que me importa aqui saber, aqui na Parashá de Pinchas, saber a gravidade do seu pecado? Que não somente que eles participaram, mas eles eram os conselheiros com as ideias deles que veio toda a ideia do pecado deles. Porque, de qualquer maneira, eles merecem um castigo, porque eles não fizeram uma tshuva completa. Mais um ponto que o Rashi, ele enfatiza. Bishata machloket. Na hora da machloket, eles pensaram em fazer tshuva no seu coração. Por que bishata machloket? Por que me importa saber que o pensamento de tshuva deles foi exatamente no momento da discussão? E não depois? Já que Moshe Rabbeinu veio e falou o discurso dele, eles pensaram melhor e falaram, sabe o quê? Moshe tem razão, meu pai está errado. E a lógica diz que a tshuva deles foi após a fala de Moshe Rabbeinu. Que ele falou, Moshe Rabbeinu falou, vocês vão saber que Hashem me enviou, não foi invenção minha, e vocês vão morrer de uma forma diferenciada. E eles falaram, uau, eu vou fazer tshuva. Mas não foi uma tshuva completa. Então por isso que eles foram punidos. E eles foram engolidos pela terra. Mas quem disse que foi na hora da machloket que eles pensaram e se arrependeram? Ireru tshuva belibam. Pensaram tshuva nos seus corações. É uma linguagem bonita que aparentemente descreve, sim, que foi uma tshuva completa. Eles pensaram tshuva. Talvez eles não falaram na boca, não fizeram vidu e pé, uma confissão oral, mas eles fizeram o tshuva no coração. Talvez a coisa mais importante da tshuva, de pensar tshuva gmura belev. Porque a pessoa que pensou em fazer tshuva e falou para a mulher, eu te consagro, ariad mekudeshet, bitenai shani tzadik gamur, você está consagrada com a condição que eu seja um tzadik completo, a mulher está mekudeshet. Por quê? Porque no coração dele, ele pode ter pensado e feito o tshuva total de tudo que ele fez de errado na vida. Então, a parte mais importante da tshuva é no coração e não na boca. Então, qual é o problema que eles pensaram tshuva no coração? Então, fala o Rebbe que toda a intenção do Rashi para explicar essa situação de duas situações opostas. Que por um lado eles foram castigados, que eles foram engolidos pela terra, e depois eles foram salvos de uma forma milagrosa, totalmente anormal, que nunca existiu uma situação de salvação como essa, que surgiu uma ilha no Gehinom e eles não morreram. Quer dizer, eles foram engolidos junto com Korach, Datam, Aviram, com todas as famílias. E por outro lado, surgiu, Deus fez um milagre, que surgiu um local mais alto e ali eles ficaram salvos. E essa Veyashvu, que eles sentaram, significa que eles ficaram assentados com tranquilidade, de boa, com proteção, com tranquilidade, e podiam ficar lá vivendo muitos e muitos anos nessa ilha que surgiu. Então, que tipo de castigo é este? Que são duas coisas totalmente opostas. Por um lado, estão engolidos na terra, que isso representa o Gehinom, mas dentro do Gehinom tem uma ilha, tem um local mais alto, um andar mais alto, que eles estão lá vivendo de boa, tranquilos. E era isso que estava incomodando o Rashi. Essa era a pergunta do Rashi. Como pode ser e por que, que foi dessa maneira? Então, para responder essa pergunta, o Rashi, ele medayek, ele fala o Bishata Machloket. Na hora da Machloket, eles pensaram tshuva no coração. E, portanto, e por isso que surgiu esse andar em cima do Gehinom. Porque o problema deles, o problema da tshuva do Bnei Korach foi que eles só pensaram no coração, não falaram, não expressaram reveladamente, e ninguém viu e ninguém ficou sabendo que eles voltaram atrás, e eles estavam arrependidos e não queriam mais participar dessa machloket. Porque durante a machloket, eles estavam lá na passeata, mas eles estavam pensando, ah, talvez está errado. Quer dizer, todo mundo percebeu, viu eles lá caminhando junto com Korach e fazendo toda a briga de Korach. E ninguém sabia que eles estavam pensando em se arrepender. Então esse que foi o problema deles. E nós sabemos o que a Gemara descreve em Sanedrim, que uma das pessoas que no começo da história, no começo da Parashá de Korach, descreve que o On ben Pelet, On, filho de Pelet, ele estava junto com Korach, Datan, Beavirami, etc. E eles estavam Beitzah, ele fazia parte do conselho, das ideias. Só que o On ben Pelet, ele foi salvo através da sua mulher. A mulher dele salvou ele, que ela falou, porque ele se arrependeu. E ela fez de tudo para que ele não participasse. E daí ela embriagou ele. Ele estava na tenda bêbado. E na hora que Korach veio buscar o On ben Pelet, ela tirou a peruca, tirou o lenço, ameaçou em tirar o lenço. Interessante, quer dizer, apesar de tudo que eles estavam fazendo de errado, eles ainda respeitavam a ideia da tzniut, e por isso que eles saíram fugindo, assustados, que tinha uma mulher casada sem cobrir o cabelo. Tem uma sirra maravilhosa do Rebbe sobre isso, que explica também essa ideia da importância de cobrir o cabelo, mas não é o momento agora. Então, já que eles se comportaram dessa forma contraditória, que aparentemente eles estavam participando, mas no fundo, no coração, eles estavam contra essa passeata, então o castigo deles também foi midah keneged midah, na mesma forma, da mesma medida, que foi um castigo diferente, diferenciado, estranho. Quer dizer, da mesma maneira que o comportamento deles foi contraditório, que visivelmente ninguém sabia que eles estavam contra essa passeata, e eles estavam só pensando contra isso tudo, assim também o seu castigo foi da mesma midá, da mesma medida, da mesma maneira. Todo mundo viu que eles foram castigados junto com Korach e com toda a comunidade e foram engolidos na terra. Mas lá no fundo da terra, engolidos na terra, eles foram salvos. E tinha um lugar dentro do Geinom que eles foram salvos, que eles foram protegidos. Que é a mesma ideia. Eles visivelmente participaram, então visivelmente eles foram castigados, mas no coração, no pensamento, eles fizeram tshuva, então no fundo da terra, eles também foram salvos e foram protegidos e não morreram junto com Korach. E com isso, o Rashi, ele nos responde uma pergunta, um grande espanto que eu mencionei antes, por que este versículo, Bnei Korach Lomeitu, está descrito no meio da Parashá Pinchas? Qual a ligação com Parashá Pinchas? Se você quer me descrever que os filhos de Korach não morreram, descreva isso aqui lá na Parashá Korach. Todo mundo morreu, todo mundo foi engolido, mas os filhos de Korach não morreram. Por que a Torá deixou isso aqui para três Parashiot depois, no meio da Parashá Pinchas? Então, Bepashtut, aparentemente poderíamos responder que por que a Torá descreve esse pasuk bem na nossa Parashá de Pinchas? Para que ninguém questionasse que no momento que a Torá está falando e fazendo censo, a contagem das famílias de Bnei Levi, e a Torá descreve Mishpachat HaKorchi, a família de Korach. Korchi de Korach, a família de Korach. Calma aí, como família de Korach? Se toda a família de Korach foi engolida pela terra, como que a Torá aqui, três semanas depois, está descrevendo que existe uma família de Korach? Então por isso que por isso que a Torá antecipa o versículo e descreve Bnei Korach Lomeitu. Saiba que os filhos de Korach não morreram. Então, já que eles não morreram e teve um lugar mais alto dentro do Geinom para eles, então provavelmente em algum momento mais para frente da história, Yatsu Misham, eles saíram daquele buraco. Sei lá, cavaram a terra e saíram daquele buraco. E deles saiu Shmuel Anavi, o profeta Samuel, e 24 grupos de Leviim, Hadala de Mishmarot. Como que o Rashi falou isso aqui também, lá para trás, na Parashá Korach, que deles saiu Shmuel Anavi. Então por isso que a Torá aqui descreve, olha, Bnei Korach não morreram, e por isso que tem a família de Korach, e por isso que tem os descendentes deles. Só é interessante essa palavra, Geinom. O que quer dizer Geinom? Porque o Rashi fala claramente que eles foram engolidos no Geinom. E tinha uma ilha em cima do Geinom. Mas se você abre o Rabbeinu Bahá'í e outros lugares, ele fala o seguinte, que o local onde eles foram engolidos, digamos o local da cidade, ou o bairro, o local onde eles estavam sendo engolidos, era chamado Geinom. Mas não é que era o Geinom, literalmente, o inferno purgatório? Então eles foram engolidos na terra, e depois eles acabaram saindo de lá algum momento. Alguns dos comentaristas do Rashi, eles descrevem que essa ideia que teve um espaço e eles ficaram para cima desse Geinom, ficaram lá, veyashvu sham, ficaram lá sentados, significa que nisharu sham leolam, eles ficaram lá para sempre. Mas essa explicação precisa de uma grande, grande explicação. Tem uma grande questão sobre isso. Porque se o Rashi descreveu claramente lá para trás, que de Korach, saiu dos filhos de Korah, saiu Shmuel, Anavi, os 24 grupos de Leviim, porque eles fizeram tshuva. Então, se saiu descendentes deles, obrigatoriamente que eles saíram vivos da terra. Como que muitos comentaristas falam, que eles saíram de lá algum momento. E a palavra veyashvu sham, eles ficaram lá parados, não é que eles ficaram lá para sempre, eles ficaram lá parados um tempo. Temporariamente, em algum momento, eles saíram de lá. E mais ainda, o fato que na nossa paraxá está escrito Mishpachat HaKorhi, a família de Korach, então, obrigatoriamente, que na época de Moshe Rabbeinu, já havia uma família que era a família de Korach. Então, com certeza que eles saíram da terra. Mas a pergunta ainda continua. Por que a Torá coloca este pasuk aqui na paraxá, Pinchas, e não no local correto, na paraxá Korach? E ali poderia descrever, olha, Bnei Korach Lometu, eles não morreram, e pronto. Então, alguns comentaristas, o Shach, ele fala que isso é por causa do cavó de Moshe Rabbeinu, pela honra de Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu, no discurso dele, ele falou que Deus vai criar uma criatura que seria a boca da terra, e eles vão descer lá e vão ser engolidos pela terra. Quer dizer, Moshe Rabbeinu avisou que todo mundo seria engolido pela terra. E se a Torá mencionasse lá, na história de Korach, que os filhos de Korach não morreram, então isso seria uma vergonha, um vexame e mais uma razão para as pessoas gozarem e atacarem Moshe Rabbeinu. Ah, tá vendo, Moshe Rabbeinu? Sua reza não vale nada. Uma parte morreu, mas outra parte continua vivo. Então, para que não tivesse mais argumentos e revoltas contra Moshe Rabbeinu, a Torá poupou e deixou isso aqui para depois, para Parashá de Pinchas. Assim falou Gus Mefarshim, mas falou Rebbe, nessa resposta é muito difícil de falar. Porque a ideia que Bnei Korach Lometu não contradiz Bichlal a tefilá de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou que Deus pode criar uma criatura que vai engolir todo mundo. E na prática, a reza dele aconteceu. E na prática, os filhos de Korach também foram engolidos. Só que depois apareceu um buraco e etc. Então não tem nenhum desprezo e vergonha ou alguma coisa, um argumento contra Moshe Rabbeinu. E pelo contrário, Moshe Rabbeinu, como o Rebbe explica em outra sirota, ele fez de tudo para que Korach fizesse tshuva. Como o Rebbe escreve numa sirra maravilhosa, que vayaka Moshe vayelech el Datan veAviram, que Moshe se levantou e foi em direção a Datan veAviram. Quer dizer, mesmo que depois que Hashem já fez o decreto de morte de Datan veAviram, Moshe Rabbeinu ele foi até lá e tentou fazer e orientá-los a fazerem tshuva. Olha só o amor maravilhoso que Moshe Rabbeinu tinha por todo Yudim, mesmo pelos seus maiores inimigos. Então, Moshe Rabbeinu que se esforçou para que os filhos de Korach fizessem tshuva, esse seria o maior louvor de Moshe Rabbeinu, que pelo menos ele conseguiu influenciar os filhos de Korach que fizessem tshuva. Então poderia estar muito bem escrito essa história lá para trás e não aqui. Para entendermos tudo isso, vamos voltar lá para trás, na Parashá Korach. No meio da história, no capítulo 16, no versículo 33, a Torá descreve Vayeredu hem cholasher lahem chaim sheola vayovdu mitoch hakahal. Eles desceram vivos às sepulturas com tudo que possuíam, a terra os cobriu e eles desapareceram do meio da congregação. Vayovdu mitoch hakahal. Desapareceram do meio meio da Kehilah. Por que a Torá descreve essa palavra mitohakal, do meio da congregação? A Torá poderia ter escrito somente eles desapareceram. Por que mitohakal? Ou vai dominar a área, eles desapareceram do mundo. E nem precisaria descrever essas palavras. Poderia simplesmente falar que eles desceram na terra e pronto, e a terra cobriu eles. Por que a Torá tem que escrever vayuvdu mitohakal? Mas baseado no que explicamos antes, sobre o tipo de pecado deles e o tipo de tshuva que os filhos de Korach fizeram, então podemos explicar que o castigo dos Bnei Korach foi somente shenevdu mitohakal hau, que eles desapareceram do meio desta Kehilah, dessa congregação. Ou seja, essa Kehilah, essa congregação que viram os filhos de Korach participando da Machloket, mas não viram, não enxergaram a tshuva deles. Então eles precisariam, obrigatoriamente, serem exterminados, desaparecerem desta Kehilah, dessa congregação. Agora, uma outra Kehilah, uma outra congregação que não testemunharam, não viram esse acontecimento, não há razão que eles também desaparecessem de outra Kehilah. O problema era essa congregação que viu eles participando. E por isso que a palavra, a frase Bnei Korach Lomeitu, não consta na Parashah Korach e sim na Parashah Pinchas. Porque na Parashah Korach as pessoas estavam lá ainda. E só depois que toda a congregação foi engolida e morreram, toda a congregação que estavam lá na Machloket de Korach, como que o Rashi fala claramente, que agora na nossa história, no finalzinho da Torá, no finalzinho da Parashá Pinchas, que é no finalzinho dos 40 anos, todos aqueles que estavam na época de Korach já morreram. E todos os mortos, todos que estavam lá na história do Metei Midbar já morreram. Então agora, depois de 40 anos debaixo da terra, eles saíram da poeira, saíram debaixo da areia do deserto, saíram do lugar, e só agora que Bnei Israel ficou sabendo e foi revelado para eles que Bnei Korach Lomeitu, olha só que louco, eles ficaram 40 anos debaixo da terra, praticamente 40 anos, e agora que era outra Kahal, outra congregação, eles puderam sair da terra. Então, por isso que a Torá descreve Vayuvdu mitoch hakahal, que eles desapareceram do meio desta congregação. Quando acabou essa congregação, eles puderam sair da terra. E por isso que consta esse versículo na Parashá Pinchas, não na Parashá Korach. Porque só na Parashá de Pinchas que não havia mais, não existia mais toda essa Kehilah, toda essa congregação. Mas ainda fica uma perguntinha, e não está tão esclarecido, porque na nossa Parashá de Pinchas, esse pasuk está escrito Bnei Korach Lomeitu, isso vem na continuação da contagem das famílias de Reuven, após a história que Datane, Aviram, Bnei Eliav, que eram da tribo de Reuven, morreram, e a Torá descreve Hu Datane Aviram, esse era o Datane Aviram, que vieram contra Moshe Rabbeinu junto com Korach, e eles foram engolidos pela terra, e daí a Torá descreve Bnei Korach Lomeitu. E agora a pergunta é, na nossa Parashá de Pinchas, por que a Torá descreve sobre Bnei Korach Lomeitu na sequência da história da tribo, da contagem e da história da tribo de Reuven? Deveria descrever na contagem, na história da filha, da família de Levi. Quando a Torá descreve que existe Mishpachat HaKorhi, tem a família de Korach, então a Torá deveria escrever neste versículo, nessa parte da Parashá, falando sobre a tribo de Levi, falando sobre a família de Korach, então a Torá deveria escrever Bnei Korach Lomeitu. Por que a Torá colocou isso junto com a história da tribo de Reuven e não com a tribo de Levi? Então, aparentemente, poderíamos descrever. Já que a Torá falou sobre o Bliar, o fato que Datan e Aviram foram engolidos pela terra, então ele fala, na sequência, olha, eles não foram os únicos que foram engolidos, Bnei Korach também foram engolidos, só que um detalhe, Bnei Korach Lomeitu, eles não morreram. E se a Torá fosse descrever dentro da família de Levi, dentro da Parashá sobre as famílias de Levi e de Korach, a Torá precisaria voltar e repetir mais algumas palavras, mais alguns versículos, para descrever, olha, eles foram engolidos, só que eles não morreram. Então, para diminuir, para poupar algumas palavras, letras, tinta da Torá, então, colocou isso junto com a história de Reuven. mas o conteúdo não se encaixa. É difícil de explicarmos dessa maneira. Porque já que a Torá quer descrever a tshuva do Bnei Korá, que por causa da tshuva dele eles não morreram, então não tem nada a ver descrever a história de Bnei Korá que não morreram, porque fizeram tshuva junto com a história dos Rechaim, da Tazaveram, que sim, pecaram, sim, foram engolidos e sim, morreram. Então são duas histórias diferentes. Então não pode falar que no embalo você colocou uma história junto com a outra. Então, para responder todas essas perguntas, o Rashi ele coloca mais algumas palavras. E o Rashi ele fala, He, Mayu, Beitzat, Hila. Eles, os filhos de Korach, estavam na ideologia, na ideia inicial de Korach. Por que a Torá coloca a história de Bnei Korach Lomeito junto com a história de Datan e Aviram que foram engolidos? Porque a Torá quer nos ensinar a comparação e a igualdade que tem entre eles na gravidade do pecado destes filhos de Korach, que é igual a Datan e Aviram. Da mesma maneira que Datan e Aviram, eles que provocaram Moshe Rabbeinu e eles que vieram com toda a ideia e levaram e provocaram todo o Bnei Israel para brigar contra Moshe Rabbeinu. Quer dizer, Datan e Aviram, não somente que eles participaram, mas eles foram os idealizadores. E eles que incitaram e provocaram o povo inteiro com várias estratégias para brigar e guerrear contra Moshe e contra Kadosh Baruch Hu. E esse é que era o grave pecado de Datan e Aviram, que por isso que eles foram, eles desapareceram e tudo que eles tinham da sua família. Que esse tipo de castigo, não existiu nenhum castigo igual em toda a Torá, 40 anos de deserto, um castigo que Datan e Aviram recebeu. Nem os 250 homens que participaram junto com Korach. Então, o mesmo grande pecado que Datan e Aviram fizeram é exatamente o grande pecado que os filhos de Korach fizeram. Porque eles também estavam Beitzat Hilá. Eles estavam na inicial ideologia e sugestão e provocação de todo esse protesto contra Moshe e contra Hashem. E aí que vem um grande espanto sobre Bnei Korach, que apesar que eles estavam na Itzat Hilá junto com Datan e Aviram, mas o fato que Hiriru Tshuva Belibam, eles pensaram Tshuva no coração, eles se salvaram do purgatório do Geinom, a tal ponto que deles saiu Shmuel Anavi e 24 grupos de Levim. Então esse assunto, essa grande diferença entre Datan e Aviram e os filhos de Korach, combina com toda essa contagem, esse senso Minyan do Bnei Israel, que essa contagem foi depois da Magefá, depois da epidemia. E como o Korach ele fala, que agora queríamos saber quem sobrou, quantos sobreviveram. E ligado com isso, na continuação disso, a Torá fala sobre Adat Korach, que apesar que havia o decreto que todos os da família de Korach fossem exterminados, morressem para sempre, fala a Torá, teve os sobreviventes de Korach, e por isso que Bnei Korach Lomeito, e por isso que está neste local, nessa história, e nessa paraxá, esse versículo, o Bnei Korach Lomeito. E de toda essa história, nós podemos aprender uma lição muito, muito forte para a nossa vida, sobre a grande força que a tshuva ela tem. Que a tshuva consegue transformar e mudar a pessoa de um extremo para o outro extremo. Bnei Korach, eles estavam no extremo mais baixo. Eles eram dos idealizadores, dos conselheiros. Não somente que eles participaram do pecado, mas eles que eram os que incitaram e provocaram e levaram o povo inteiro para brigar contra Moshe e contra Hashem. E mais ainda, a tshuva deles não foi uma tshuva normal, revelada, que o cara virou religioso da noite para o dia. A tshuva deles não foi uma tshuva revelada. Foi só um pensamento no coração de tshuva. Mas externamente, aparentemente, eles estavam no meio da guerra, no meio da briga, no meio da machloket. Ou seja, o pensamento de tshuva deles não foi tão forte a tal ponto deles brigarem contra o pai e saírem da passeata. Foi só um pensamento de tshuva. E apesar de tudo isso, não somente que por causa desse pensamento de tshuva eles foram salvos do pior castigo que toda a congregação recebeu, mas ainda, mesmo durante o castigo, eles estavam dentro do Geinom, tinha uma ilha, Yeshiva Beshalva, eles estavam lá sentados, tranquilos, vivos, e Hashem montou um local para eles dentro do Geinom. E de lá eles saíram vivos, etc. E não somente que eles saíram de lá depois de alguns anos, 40 anos, eles subiram e cresceram a tal ponto que Amru, Shirá, eles falaram cânticos no Mishkan, no Beit HaMikdash. E mais ainda, quantos salmos nós temos, quantos teilim nós temos? Livnei Korach Mizmor Shir. Livnei Korach. Cânticos dos filhos de Korach. Olha só a grandeza da onde que eles atingiram. Até o mais sagrado, quer dizer, de todos os teilim que eles fizeram, o mais sagrado, o mais elevado é o teilim Peizain 87. Que ali está escrito Yesudató Be'arerei Kodesh, baseado nas montanhas sagradas. E Livnei Korach Mizmor Shir, que é o cântico de Bnei Korach. Então daqui nós aprendemos, Bemikol Sheken Ve'kal Vachomer, em relação a Geulah, que vai chegar muito em breve. Como Rama Meir descreve que no final do Galud, Bnei Israel vão fazer tshuva e miyad hem nigalim, imediatamente eles são redimidos. Então, com certeza, depois de tanta Torah e Mitzvot, com tanto Mesirut Nefesh, durante todo esse Galud tão longo, tão comprido que nós nos encontramos, então fala o Rebbe, dai um maspik, já é basta e suficiente para Bnei Israel fazerem hirhur tshuva, só pensar em fazer tshuva no coração. Então esse pensamento, apesar que externamente a pessoa continua pecando e continua assimilada e continua fazendo suas coisas, só o pensamento de estar errado, isso já é o suficiente para trazer a Geulah, Mitid Vashlema, imediatamente o Letzion Yamar, que Hashem vai trazer a redenção muito em breve, a Mitid Vashlema, através de Mashiach Tzedkeinu, que seja muito, muito em breve, Bezrat Hashem.